Confirmando 10 horas e 4 minutos no horário de Brasília, estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, 24 de setembro. Um bom dia para você, muito obrigado pela audiência. Vamos conversar com o prefeito de Toledo, Beto Lunit. Nós estamos acompanhando, aliás, o Paraná inteiro, o Brasil, acompanhando esse estudo da Pfizer em Toledo. Cidade de Toledo foi a única do Brasil escolhida para esse estudo. Você, ouvinte, tem acompanhado, a gente tem atualizado aqui as informações. E os dados apontam que 97% da população foi vacinada acima de 12 anos, 90% a vacinação entre os adolescentes dentro desse estudo da Pfizer de 12 a 17 anos. Prefeito, qual a análise que o senhor faz até o momento, principalmente dessa vacinação dos adolescentes, diante de tudo que a gente vem acompanhando? Muito tem se falado a respeito. Qual é o reflexo disso nesse estudo ou nos adolescentes aí em Toledo? Qual é a avaliação que o senhor faz neste momento? Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia, ouvintes da CBN. É uma satisfação falar com vocês e principalmente de um assunto tão importante que salva vidas, que é a vacina. O estudo observacional da Pfizer é um estudo importante que naturalmente está em andamento e foi aplicada a primeira dose nos adolescentes de 12 a 17 anos. Toledo conquistou isso por conta da sua organização e do processo vacinal de ordenamento, muito claro e objetivo, tanto que recebeu nota 10 pelo Tribunal de Contas. 97,2% da população de Toledo hoje está vacinada com primeira dose, a partir dos 12 anos. 98% daqueles que chegou o dia de fazer a segunda dose já estão vacinados. Começamos ontem o reforço da terceira dose para pessoas acima de 80 anos. E o processo todo vacinal da população imunizada totalmente hoje em Toledo é próximo de 50%. O estudo da Pfizer, ele é um estudo de observação, ele não é sob o ponto de vista da vacina, ele não tem a ver nenhum teste da vacina, mas sim um estudo que vai observar como se comporta a doença do Covid-19 com o vírus coronavírus numa população 100% vacinada. Tem o envolvimento da Universidade Federal do Paraná, outros organismos de pesquisa. E certamente após esta pesquisa, o cientista fará o relatório e assinará, sob o olhar da ciência, os resultados desta pesquisa, que certamente desenrolar-se-á até o ano de 2022, por conta de toda esta observação. Toledo continua vacinando os seus adolescentes. Nós não suspendemos a vacinação, porque diante daquilo que tem a Pfizer como uma vacina testada lá atrás em países da Europa e que tem liberação definitiva tanto em muitos países do mundo quanto aqui no Brasil. Portanto, Toledo está continuando a vacinação de sua população a partir dos 12 anos, até porque ontem, inclusive, o próprio Ministério da Saúde voltou atrás na decisão de suspender a vacina por conta de um óbito dentro do país de um adolescente que havia feito a vacina. Constatado toda e pesquisada este óbito, constatou-se que nada a ver tem com a vacinação. Então, portanto, foi uma decisão precipitada que atrapalha nós que estamos fazendo um trabalho muito sério nos aspectos de vacina e faz com que as pessoas na família sintam-se inseguras. E ainda nós temos o tempero dos negacionistas que, com a sua negação em relação à vacina, estão contribuindo para que mais gente seja contaminada e talvez ainda possa se levar ao óbito por falta da vacina. Nós aqui em Toledo temos um trabalho constante, uma organização efetiva na vacinação E naturalmente que isso nos dá a segurança de dizer: vacina é seguro e a melhor vacina é no braço das pessoas. Mas, em se tratando de uma vacina chamada Pfizer para adolescentes, naturalmente que isso nos deixa muito tranquilo em defender essa possibilidade da vacinação em massa a partir dos 12 anos. Portanto, vacina continua agora nas UBSs para a primeira dose, as UBSs urbanas, e naturalmente que a segunda dose temos vacinação no local de costume, no ginásio de esportes Unguzene, e também o reforço da terceira dose nas UBSs. Naturalmente que tudo isso é por conta de uma organização que fizemos e está dando muito certo. A população de Toledo está de parabéns, está acorrendo à vacinação, está retornando, e já ontem tivemos muitos que já tomaram o reforço da terceira dose. Portanto, vacina sim, negacionismo não, e é isso que estamos trabalhando do ponto de vista de estarmos muito conectados no propósito de que a economia volte de uma vez por todas, por conta da vacinação, que os ambientes de confraternização possam ser ocupados, que as pessoas possam conviver de forma muito livre e, naturalmente, que nós possamos, como prefeito desse território, devolver, e estamos conseguindo, a autoestima, a alegria para a nossa gente. Nós temos agora casos que estão em redução, em descendência, e, naturalmente, que isso nos deixa muito felizes e muito seguros numa decisão de promover ainda mais a liberação dos espaços, retirando, então, grandes restrições por decreto que possam acontecer. Estamos contentes, agradecidos, e naturalmente que esse trabalho também tem o envolvimento do servidor público, de todos aqueles que estão dentro do contexto da vacina e nas organizações de apoio para que isso possa acontecer.
E com essa decisão, o Ministério da Saúde recuou e volta a liberar vacinação de adolescentes contra a Covid-19, sem dúvida, traz um pouco de alívio também aí aos adolescentes em Toledo. Prefeito Beto Lunite, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Roberto Benjamin, muitíssimo grato pelo contato. Estamos sempre à disposição desta grande emissora que tem noticiado ao país tudo aquilo que de verdadeiro está acontecendo nele, e certamente, por conta de vocês e os repórteres que entram em rede nacional, o Brasil está conhecendo os acontecimentos do Brasil. Muitíssimo grato, Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana a todos que nos escutam, e a você e a sua equipe, Roberto Benjamin. Um abraço.
Bom fim de semana para o senhor também. Conversamos com Beto Lunite, prefeito de Toledo, e você pôde observar aí que esses desencontros de informações, isso tudo contribuiu, deu uma balançada na vacinação dos adolescentes em Toledo neste estudo da Pfizer. 90% dos adolescentes receberam a primeira dose, mas nessa última semana, depois de muito se falar a respeito do assunto, suspende, não suspende, pode vacinar, não pode, só com comorbidade, sem comorbidade, essa vacina serve, aquela outra já não serve para adolescente, e isso deixou muita gente preocupada em Toledo. A informação que a gente tem também, que não houve nenhuma ocorrência, é cedo para falar sobre isso, nenhum fato que pudesse gerar algum impacto na saúde do adolescente. E o prefeito Beto Lunite falou sobre esse estudo e a importância e como está sendo entendido, principalmente pelas autoridades em Toledo. Nós vamos conversar agora. Deu uma estacionada, é verdade, tem ouvinte dizendo aqui que alguns adolescentes, depois desses desencontros aí de informações, adolescentes pais também entenderam que não haveria necessidade ou poderia ser arriscado receber a dose. Toledo caminhava para os 100% e de repente estacionou nos 90% da vacinação entre 12 e 17 anos nesse estudo da Pfizer. Nós vamos conversar agora com o Rodrigo Nicásio, médico, ele que é diretor do SAMU Regional, e eu tenho falado aqui, um estudioso quando o assunto quando o assunto é a Covid-19, tem analisado os números não só em Cascavel, na região do Paraná, mas com olhar também em tudo que acontece no Brasil e no mundo no que diz respeito à Covid-19. Depois de mais de um ano e meio, muitas incertezas ainda, mas muita coisa se aprendeu também nesse período e a vacinação tem trazido resultados bastante satisfatórios. Mas antes de nós falarmos sobre esses dados de Toledo, doutor Rodrigo, gostaria que o senhor avaliasse essa semana, esses últimos dados da Covid-19, esse enfrentamento ao novo coronavírus em Cascavel e na região. Bom dia.
Muito bom dia, Roberto. Muito bom dia, ouvinte da CBN. Tivemos uma semana que eu poderia dizer que depois dessas últimas turbulências de muitos casos positivados aqui na cidade de Cascavel, alguns picos de óbitos, como chegamos a ter 10 óbitos no único dia, uma semana e meia atrás, nós estamos encerrando hoje uma semana um pouco mais tranquila no que diz respeito tanto à positivação quanto aos óbitos e à manutenção da estabilização da ocupação hospitalar. Veja só, Roberto, tem mais de 3 semanas que 20 leitos de terapia intensiva COVID foram convertidas em leitos gerais no hospital universitário. Isso causou um certo ruído, uma certa insegurança, uma certa instabilidade nas pessoas. A gente já havia conversado com esse tema. Entendo que era adequada a mudança no perfil dos leitos feitos lá no HU, porque nós tínhamos um pronto-socorro absolutamente lotado, uma demanda de vagas de UTI geral enorme, e a ala de queimados estava com uma ociosidade significativa. Foi feita essa conversão, obviamente que com 20 leitos a menos a ocupação percentual subiu, mas ela nunca atingiu os 100%. Isso é um dado muito importante. Nós não tivemos e nem temos fila de espera superior a 24, 36 horas nas UPAs ou cidades menores que não possuem ala COVID à espera de um leito de UTI. Obviamente, nesse intervalo, alguns pacientes foram transferidos para Toledo, saíram de Cascavel, foram para Assis Chateaubriand, um ou dois foram para a cidade de Missal, um caso foi para Francisco Beltrão, mas o importante é esse modelo de gestão e logística montado pelo governo do estado do Paraná, distribuindo os leitos macro-regionalmente. Então, hoje, a gente tem mais de 110 leitos disponíveis de UTI para ocupação imediata. É este indicador que a gente precisa estar atento. O HU pode reverter os seus leitos para a Covid, se for necessário. Pessoalmente, além de defender o que foi feito, eu entendo que esses leitos não voltarão a ser Covid. O que a gente precisa controlar para evitar algum estresse maior sobre o sistema de saúde e o sistema de urgência é a contaminação. Nós tivemos alguns dias na semana passada de 370 casos, nas semanas anteriores, quase 400 casos positivados no único dia. Tudo bem que tivemos alguns exames represados por conta do feriadão, mas é um cenário de positivação não ideal e que a gente está observando estes números mais preocupantes apenas aqui na cidade de Cascavel. Isso não se multiplicou em Toledo, não multiplicou em Foz do Iguaçu, em Beltrão, nem em Pato Branco, que são cidades sede das outras regionais que compõem a macro-regional oeste. Temos o efeito protetor das vacinas, nós precisamos reforçar os cuidados que não mudam e não mudarão. Nós temos um maior momento de flexibilização de atividades. Estamos discutindo fortemente o retorno do público aos estádios e é uma situação que eu defendo. Entendo que é adequada, que é segura, desde que haja fiscalização, orientação, controle de acesso, distribuição de horários e que as pessoas, que os torcedores que querem tanto voltar ao campo, se protejam, mantenham uma postura adequada, usem máscara assistindo o futebol, cobrindo o nariz e a boca, além de distanciamento de outras pessoas.
Muito bem. Doutor Rodrigo, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor também. Estava até aqui analisando alguns números. Toledo, em relação à situação dos adolescentes da vacinação. Ontem o Ministério da Saúde se posicionou, deixando claro a posição agora de que o adolescente pode receber a dose da vacina. Muito tem se falado de um lado, de outro, mensagens via WhatsApp, as chamadas fake news. E no caso específico de Toledo, aqui pertinho de nós, com esse estudo da Pfizer, isso deu uma balançada nesses últimos dias nos pais, nos próprios adolescentes, A vacinação, para o senhor ter uma ideia, 97,2%, essa é a vacinação da população adulta de 12 anos acima. Aí inclui os adolescentes, 97,2%. Se nós formos analisar apenas os números da vacinação entre os adolescentes de 12 a 17 anos, e aí de forma específica o estudo da Pfizer, direcionado apenas para Toledo, no Brasil, é a única cidade do Brasil, 90%. Então caminhava mais ou menos junto ali o índice com essa vacinação da população em geral acima de 12 anos, com 97% agora, mas ela deu uma estacionada nos 90%. E isso em razão de todas essas informações que a gente vem acompanhando. Como que o senhor vê o debate em torno desse assunto? Que mensagem o senhor teria para Toledo? Qual é a análise do senhor?
Infelizmente, o ruído produzido por aquela nota do Ministério da Saúde na quinta-feira da semana passada, suspendendo, digamos assim, a vacinação de adolescentes, ela causou um prejuízo sem precedentes. Algumas pessoas defenderam a nota para poder investigar aquele óbito que aconteceu lá em São Bernardo do Campo, mas o verdadeiro argumento utilizado pelo Ministério da Saúde é que não tinha indicação, é que não tinha necessidade. No próprio sábado, o óbito já foi esclarecido como não relacionado à vacina. Infelizmente, o adolescente teve uma doença hematológica autoimune grave, que poderia acontecer com qualquer pessoa, independente de ter recebido a vacina ou não. Mas mesmo assim, o Ministério da Saúde ficou meio que em cima do muro. Até que na última quarta-feira à noite, numa reunião transmitida ao vivo pelos canais que cobrem o Ministério da Saúde, a gente viu que eles recuaram, entenderam o que era necessário, entenderam o que era seguro, afastaram a sombra do óbito desta criança. E a gente viu aqui em Toledo uma redução no percentual das idas à busca da vacina dentro daquele estudo observacional que está sendo feito lá com os adolescentes que estão recebendo imunizante da Pfizer. O que é que eu posso dizer para quem nos assiste, Roberto? Eu vou vacinar minhas filhas. Quando chegar a idade delas, 3, 4 horas da manhã, eu vou estar na porta do posto de saúde. Eu entendo que a vacinação de adolescentes é segura. Ela foi amplamente testada e utilizada em mais de 40 países no mundo. O imunizante de escolha é o da Pfizer, americana. E não há motivo para a gente não se preocupar também com os adolescentes. É preciso protegê-los, em primeira instância. Eles estão na escola, eles estão se divertindo, eles estão circulando. Eles também se contaminam, eles também podem transmitir para os seus familiares. Eventualmente, a gente vê um caso ou outro de Covid mais grave também em adolescentes. E a vacinação, estando uniformemente distribuída entre as pessoas, tem um outro efeito positivo sobre a pandemia em si, que é a redução do surgimento das variantes. Nós temos muitas pessoas com situação vacinal muito diferente, vai acabar selecionando as cepas dos vírus. Então, este é um cenário que não é bom. Então, avançar com os adolescentes em todas as faixas que já estão testadas, com imunizante seguro, é o ideal, é protetor, e a gente vai retomar esse ritmo em Toledo, com certeza, e nos próximos dias, em Cascavel e nas outras cidades, vai começar a vacinação para os adolescentes portadores de comorbidades, e mais alguns dias, mais algumas semanas, todo o grupo dessa faixa etária também receberá o imunizante da Pfizer no seu braço.
Muito bem. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que o senhor está aí numa correria grande. Muito obrigado pela atenção aqui com a CBN. As informações, Rodrigo Nicastro, diretor do SAMU Regional, reforçando a importância da vacina também entre os adolescentes e, no caso específico, trata-se da vacina da Pfizer. Agora, 10h24.